Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Luriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é um livro do filósofo muçulmano Al-Farabi chamado A Cidade Virtuosa. Essa obra foi editada em Portugal pela Fundação Calouste Gulbenkian e é um texto clássico, né, da filosofia medieval. Al-Farabi é o nome de um muçulmano. Provavelmente ele nasceu no século 9, em 870 depois de Cristo. Provavelmente numa família originária da Transaxônia. Teoricamente ele poderia ter uma origem turca ou persa, né? E proviesse de uma tradição, de uma família que tem tradição militar. Ele viveu em Bagdá a partir do início do século X e estudou com mestres cristãos. E a obra de Al-Farabi, bem como de Avicena, foram estudadíssimas, são estudadíssimas até hoje, influenciou filósofos cristãos, teólogos cristãos, e teve uma importância muito grande na disseminação dos estudos de Aristóteles e de Platão também, né? Ele vai produzir uma obra muito extensa de cariz neoplatônico e aristotélico. É um homem de um saber imenso, né? Suas obras vão revelar isso. Ele incursiona por vários ramos de saber. E ele teve influência sobre filósofos islâmicos posteriores, como Avicena, como Verrois. E também, ressalto mais uma vez, teve uma imensa influência sobre o pensamento medieval cristão e judaico. Essa obra é uma obra muito curiosa, porque ela apresenta muitos aspectos originais, entre outras coisas porque ela vai combinar os princípios da emanação com a cosmologia ptolomaica, né? E esse elemento virá a ser adaptado por Avicena e por Al-Farabi. Então, isso significa que vai existir uma articulação entre a metafísica, a epistemologia e a cosmologia. Ele é um filósofo, e a obra é uma obra também de teologia islâmica, né? E ela mostra uma disciplina política, metafísica. Ela tem influências gregas e islâmicas. Então, não se pode negar essas articulações no que diz respeito à obra de Al-Farabi, não é? Hoje em dia nós não nos preocupamos mais com cidades, no sentido de que elas são um reflexo do mundo cósmico, um reflexo da perfeição, né? E a gente não tem mais um apreço pela chamada matemática áurea e, por sua vez, tampouco estabelece as correlações que um edifício, uma cidade, um parque, uma floresta, uma natureza, quais são as correlações que possam existir e as relações também entre a natureza original e os edifícios construídos por mão humana com a própria vida humana, com a própria vida dos seres. Então isso faz parte de um pensamento religioso, mas também fez parte de um pensamento filosófico extremamente pujante, e a filosofia de hoje não se ocupa mais disso. Ela está empobrecida. A partir do momento que o mundo mergulhou dentro de um materialismo, todos esses aspectos transcendentes foram sendo excluídos, né? De modo que essa obra de Al-Farabi, a tradição cristã e a tradição pagã no Ocidente, evidentemente também há uma tradição da chamada construção de arquitetura áurea, né? Há uma larga tradição. O último grande expoente, talvez, que a gente tem no Ocidente é o arquiteto Andrea Palladio, né? A gente vai ter no século XIX e XX a construção da Quinta da Regaleira em Portugal, feito por um brasileiro, um milionário brasileiro, Antônio Augusto Carvalho Monteiro. Aquela quinta foi montada, foi projetado, o Palácio da Regaleira foi projetado segundo princípios geomânticos tradicionais. Então, na verdade, do que trata a cidade virtuosa de Al-Farabi? Né? Ela é um sistema filosófico espiritual. E até hoje o mundo islâmico permanece dentro dessa mentalidade. O que, a meu ver, é uma grande virtude, né, em relação às outras religiões. Essa ideia de sacralidade dos edifícios e da existência não foi perdida. Bem, eu vou ler aqui a parte de introdução que a Gulbenkian fez, e é um pouco longa, se evidentemente o texto ficar longo e ultrapassar o tempo aqui da nossa aula, do nosso programa, nós faremos um segundo programa, né? Essa tradução da obra de Al-Farabi foi feita pela doutora Catarina Belo, portuguesa também. Formou-se em filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, né? Bem, vamos lá. Aqui ela vai falar sobre os temas principais da cidade virtuosa. Isso nos dá uma ideia de como a filosofia era rica, né? De como a vida era uma vida muito mais auspiciosa, com horizontes completamente distintos dessa vida pobre, rasa, curta que a gente tem atualmente como projeto de governança mundial, né? Evidentemente que, dentre os bilhões de seres humanos, nem todo mundo comunga dessa ideia, mas essa é a ideia, uma materialidade cada vez mais operante, mais ativa, que vigora no mundo de hoje. Então há uma diferença brutal entre a forma como nós concebemos o mundo, os seres e as coisas, e a relação entre esses pares, e como o mundo medieval, tido como uma idade de trevas, o que absolutamente hoje já está há muito tempo desmentido, essa inverdade sobre a percepção medieval, sobre a época medieval. Foi um mundo extremamente poderoso, absolutamente pujante e profundamente espiritualizado. Bem, vamos lá. A obra Os Princípios das Ideias dos Habitantes da Cidade Virtuosa apresenta todo um sistema filosófico que abrange todos os ramos principais da filosofia, como sejam a metafísica, incluindo a teologia, a astronomia, a psicologia e a física. Al-Farabi apresenta a teoria da emanação do mundo enquanto explicação da sua origem. Após a formação do mundo celeste, dá-se a formação do mundo terrestre, sublunar. Naturalmente, dentro deste, Al-Farabi presta particular atenção aos seres humanos e à estrutura social da vida humana. Há quem tenha classificado esta obra como uma obra de teoria política, mas ela abrange claramente outros ramos da filosofia, em profundidade, e o teor metafísico e epistemológico da obra não deve ser ignorado. Trata-se de uma obra tardia de Al-Farabi, que ele reviu pouco antes de falecer, e por isso pode ser considerada como uma síntese de todo o seu sistema e como a culminação da sua carreira filosófica. No que diz respeito ao título, indica nitidamente um enquadramento político. As ideias a que o título se refere são as que os habitantes da cidade virtuosa devem possuir. Nesse sentido, ideia indica a crença ou convicção que cada habitante da cidade virtuosa deve possuir. Não se refere a uma crença subjetiva, mas a uma crença em algo objetivamente verdadeiro. A objetividade destas ideias é realçada pelo termo princípios. Os princípios ou fundamentos das ideias ou crenças dos habitantes da cidade virtuosa são os mesmos para todos. Mas há diferentes meios de se acreditar nos mesmos princípios fundamentais. Em particular, Al-Farabi trata da filosofia e da religião como tipos de pensamento e crença. Esta é uma obra filosófica. Mas Al-Farabi não está a referir-se a uma cidade de filósofos. Já quase no final da obra, que Al-Farabi descreve a filosofia e a religião enquanto os dois tipos de pensamento válidos para aceder à realidade, sendo a filosofia um modo mais direto de aceder à realidade, enquanto a religião utiliza imagens e metáforas. A diferença entre os vários tipos de discurso encontra-se já em Aristóteles, na distinção que faz entre demonstração dialética e retórica, com obras dedicadas a esses métodos, respectivamente em analíticos posteriores, tópicos e retórica. Obras essas que foram traduzidas para o árabe e integraram o conjunto das obras lógicas de Aristóteles. Al-Farabi adapta esses diferentes tipos de pensamento e discurso para um contexto islâmico, dando-lhes um lugar de destaque na cidade ideal, como veremos mais adiante. As ideias ou opiniões que os habitantes da cidade devem possuir incluem noções de metafísica, física e política, ou seja, as principais disciplinas filosóficas. Não basta que os habitantes tenham noções corretas sobre como agir, mas devem ter noções corretas sobre a realidade do universo e sobre a natureza divina. Na tradução do título, optamos por traduzir ao por habitantes, um termo um tanto quanto neutro, em vez de cidadãos, que teria possivelmente conotações republicanas, completamente alheias aos objetivos de Al-Farabi, como se observa pelo conteúdo da obra. No que diz respeito ao título, é importante notar que cidade indica também estado, num sentido mais alargado. Al-Farabi poderia ter em conta as cidades-estado da Grécia Antiga, mas em outros termos, que ele usa como uma comunidade, tem um caráter nitidamente islâmico e associado ao Império e ao Califado Islâmicos. O Império Islâmico não consistia numa cidade-estado, mas num vasto território administrado a partir de uma capital, primeiro Damasco, durante o Califado Omíada, de 660 a 750, e posteriormente a Bagdá, a partir do Califado Abássida, de 750 a 1258. Nesse sentido, Al-Farabi adota um termo que tem de ser entendido no contexto da história política do Califado Islâmico, Abássida, no seu caso. Esta cidade, ou estado, é apelidada de virtuosa. Este termo pode ainda ser traduzido por excelente, num sentido um quanto próximo da virtude ou excelência gregas, enquanto arete. Nessa cidade perfeita ou modelo, a virtude é um requerimento de todos os habitantes. independentemente das suas capacidades intelectuais. Naturalmente, existe uma hierarquia entre seres humanos, incluindo uma distinção fundamental entre os filósofos e aqueles que tomam os filósofos como mestres ou seguem os filósofos e os não filósofos. Outros tradutores, por exemplo, em espanhol, falam de um estado ideal. Nesse sentido, há especialistas que falam da obra de Al-Farabi enquanto uma utopia. Trata-se de uma questão complexa que merece a nossa atenção. Al-Farabi poderia estar a referir-se a um estado ideal no futuro, ou à comunidade fundada por Maomé em Medina, após a fuga ou imigração de Meca para Medina em 622. No que diz respeito à primeira causa, a que Al-Farabi se refere como o primeiro, Al-Farabi afirma a sua unicidade e o fato de o primeiro ser puro intelecto, o que significa que não possui nada de material ou corporal. Ele é perfeito e eterno. É causa e não causado. Ou seja, não é efeito de algo. Al-Farabi apresenta uma série de argumentos para demonstrar que só pode haver um ser que corresponde a essa descrição. Também demonstra que tem de haver um primeiro princípio absoluto, segundo o princípio aristotélico, segundo o qual não pode haver uma regressão infinita de causas. Nada partilha a existência e a espécie do primeiro, que é absolutamente único. Al-Farabi usa aqui conceitos aristotélicos para realçar a unicidade de Deus, que é igualmente um princípio islâmico. Para Al-Farabi, o primeiro é puro intelecto, uma característica da divindade aristotélica, cuja atividade por excelência é a contemplação. Mais tarde, Averroes iria identificar esse intelecto com o primeiro motor de Aristóteles. Segundo Al-Farabi, o primeiro é sumamente intelecto, inteligível e intelecção. O fato de o primeiro ser puro intelecto e não material significa que é ativo e não passivo, visto que a potência e a passividade, segundo a tradição aristotélica, são características da matéria e daquilo que possui matéria. Outros atributos do primeiro incluem a sabedoria, a verdade, todos os quais o primeiro possui de forma infinita. Apesar das críticas de Al-Ghazali por uma suposta omissão do atributo da vontade por parte dos filósofos, nas suas descrições da divindade, é óbvio que o primeiro de Al-Farabi é autossuficiente e não necessita de ser louvado ou conhecido, nem necessita efetivamente dos seres criados. Outro atributo que talvez não seja tão óbvio do ponto de vista filosófico é a vida, que está relacionada com os atributos do conhecimento e a atividade da intelecção. O atributo da vida não implica no primeiro vida no sentido biológico, ou o uso de faculdades ou dos sentidos, visto que o primeiro não possui qualquer característica material que o limitaria, mas identifica-se plenamente com a intelecção. O primeiro possui ainda grandeza, majestade e glória. Todos estes atributos se identificam com a essência divina e não constituem acidentes, que podem ser passageiros. Outras características do primeiro incluem a beleza, o esplendor e o brilho, o prazer, a alegria e o gozo, numa caracterização que não é apenas filosófica, mas também religiosa, ainda que Al-Farabi use um registro essencialmente filosófico, nesta sua obra magna. O primeiro é onisciente e conhece-se a si mesmo. Devido a todos os seus atributos e perfeições, regozija-se em si mesmo. Depois de ter descrito o primeiro e as suas qualidades, Al-Farabi passa a descrição da origem dos outros seres. Primeiro os seres celestes e em seguida os terrestres. O modo como algo surge a partir do primeiro é descrito pelo processo da emanação. Na medida em que algo procede do primeiro, apesar de afirmar que o primeiro é sumamente autossuficiente, Al-Farabi afirma também que a emanação é um processo que se dá necessariamente. Esse processo dá-se necessariamente devido à generosidade e à perfeição do primeiro, e constitui uma espécie de transbordar da sua substância. Um princípio importante de assinalar no que diz respeito ao princípio da emanação é a existência de uma gradação do ser à medida que a emanação se desenrola, o que significa que os seres mais próximos do primeiro são mais imateriais e reais. À medida que a emanação prossegue, os seres são mais materiais e menos reais, possuindo menos existência, até se chegar a um ponto em que a emanação termina e se atinge o não ser ou a inexistência, que, de certa forma, se identifica com a matéria-prima. Existe uma hierarquia de seres de acordo com a proximidade ou a distância em relação ao primeiro, uma hierarquia que estrutura o sistema de Al-Farabi. Esta ordem do cosmos será repetida a nível político, sendo o dirigente da cidade virtuosa uma espécie de primeiro em relação aos outros habitantes da cidade virtuosa. No processo de emanação, surgem 10 intelectos separados e 9 esferas. Visto que o último intelecto emanado, o último elemento do mundo celeste, não possui uma esfera própria, mas age sobre o mundo sublunar, o processo de emanação tem início quando o primeiro pensa sobre si mesmo, gerando um segundo intelecto. Quando este pensa sobre o primeiro, gera um terceiro intelecto, que é o segundo intelecto emanado. E quando pensa sobre si, gera a primeira esfera. Assim se segue o processo, do segundo até ao décimo intelecto, formando-se também esferas. O segundo intelecto, que é o primeiro intelecto emanado, tem como esfera o primeiro céu. O terceiro intelecto tem como esfera a esfera das estrelas fixas. O quarto tem como esfera Saturno. O quinto tem como esfera Júpiter. O sexto tem como esfera Marte. O sétimo tem como esfera o Sol, visto que a Terra se encontrava no centro do universo segundo a cosmogonia medieval. O oitavo tem como esfera Vênus. O nono tem como esfera Mercúrio. E o décimo tem como esfera a Lua. E o décimo primeiro, que constitui o décimo intelecto emanado, não tem esfera própria, como vimos. Com o décimo primeiro, que não precisa de matéria, termina o processo de emanação propriamente dito. Segue-se depois o mundo terrestre, ou o mundo sublunar, que se encontra sob a Lua, considerada a última esfera do mundo celeste. As esferas celestes movem-se em círculos, que indicam um tipo de movimento completo e o mais perfeito. O movimento circular é característico do mundo celeste. Ao iniciar a descrição do mundo sublunar, Al-Farabi introduz a distinção aristotélica entre os dois mundos. Enquanto o mundo celeste é incorruptível e eterno, apresentando movimentos regulares e necessários, o mundo sublunar é corruptível e é o domínio da geração e da corrupção, ou seja, nele os seres nascem e morrem e são compostos de 4 elementos: terra, água, ar e fogo, por ordem ascendente. O mundo celeste possui matéria, mas cada esfera tem uma forma permanente e não uma sucessão de formas contrárias. Cada esfera representa, assim, uma espécie única. Por exemplo, nada partilha a espécie do Sol. Outra maneira de caracterizar os existentes terrestres é a distinção entre matéria e forma, duas causas de que são compostos. Naturalmente, Esta é uma caracterização aristotélica, em que a forma fornece a definição do existente e as suas características ativas, e a matéria serve de suporte à forma e constitui o elemento em potência, ou passivo, em relação à forma. Esta é a mais perfeita do que a matéria. Existe uma matéria comum para todos os seres, e é a sucessão de matérias no mesmo existente que explica a sua geração e o seu desaparecimento. Também no mundo celeste, existe matéria e forma, sendo esta representada pelos intelectos celestes e a matéria pelas esferas celestes. Não há contrariedade entre as esferas celestes, exceto no que diz respeito aos seus movimentos. Ao contrário do que acontece com o mundo celeste, para o qual Al-Farabi fornece uma explicação a partir do primeiro, no que diz respeito ao mundo terrestre, Al-Farabi começa por baixo, pelo elemento mais inferior, a matéria-prima, a partir da qual, com a ajuda da forma, os seres terrestres são formados. Segundo Al-Farabi, a matéria-prima surge a partir da natureza comum dos corpos celestes. A diferença das esferas celestes explica a diferença e a multiplicidade de formas no mundo sublunar. É a contrariedade nos movimentos das esferas celestes que explica as diferentes formas recebidas pelos corpos sublunares. Os corpos misturam-se, afastando-se progressivamente dos quatro elementos e tornando-se mais complexos. Segundo este esquema, os animais são mais complexos do que as plantas, e estas são mais complexas do que os minerais. O modelo biológico de desenvolvimento apresentado por Al-Farabi é claramente baseado na biologia de Aristóteles, com a sua distinção entre matéria e forma, e a necessidade de as formas a sucederem num substrato, como explicação para as alterações que se dão nos corpos naturais. Depois de ter explicado o processo de alteração e mudança do mundo sublunar, Al-Farabi dirige a sua atenção para o ser humano e as suas faculdades, como sejam a nutritiva, a sensitiva, com os cinco sentidos, a faculdade da imaginação, que Al-Farabi descreve em pormenor, uma vez que está relacionada com a revelação profética e as premonições de um modo geral, e ainda a faculdade racional. A faculdade da imaginação inclui dois aspectos principais, um dos quais é a recepção e a retenção das imagens dos objetos sensíveis, a recordação, e a outra é a combinação destes elementos, a imaginação criativa propriamente dita. Introduz também uma faculdade da inclinação ou apetitiva, que começa ao nível dos sentidos, mas se aplica aos objetos das restantes faculdades, e que explica a atração por ou repulsa de um objeto dos sentidos, da imaginação ou da razão. A vontade advém da faculdade apetitiva. O coração tem um papel central no que diz respeito às funções vitais do corpo, sendo ainda a sede das várias faculdades. Contudo, é a faculdade racional que rege as restantes faculdades. A estrutura hierárquica das faculdades reflete a estrutura hierárquica do universo. Ainda no que diz respeito à centralidade do coração, Al-Farabi subordina a este o cérebro. As faculdades funcionam de acordo com a temperatura do corpo, que é regulada pelo cérebro, num serviço prestado por este ao coração. O conhecimento produz-se não apenas ao nível da faculdade racional, mas também através dos sentidos e da imaginação. É depois de explicar o funcionamento da faculdade reprodutora que Al-Farabi se centra na razão. Alguns aspectos a notar no capítulo sobre a reprodução incluem a associação já feita por Aristóteles entre o homem e a forma, e a mulher e a matéria. No processo reprodutivo, o homem fornece a forma e a mulher fornece a matéria. No que diz respeito às questões de gênero, apenas os órgãos da reprodução diferem. Quanto aos acidentes da alma, a ira e a dureza são mais comuns nos homens, enquanto a misericórdia e a delicadeza são mais comuns nas mulheres. Relativamente à faculdade dos sentidos, à faculdade da imaginação e à faculdade racional, não existem diferenças entre homens e mulheres. É de notar que Al-Farabi conserva a concepção aristotélica, segundo a qual o conhecimento começa pelos sentidos, e dá-se quando as impressões fornecidas pelos sentidos são processadas pelas outras faculdades da alma. Aquilo que se encontra no intelecto não pode ter matéria. Por isso, trata-se de um processo de abstração progressiva, no que diz respeito ao conhecimento, através do qual as impressões sensíveis são progressivamente despojadas da matéria para chegarem como inteligíveis ao intelecto, cujos objetos, os inteligíveis, são totalmente imateriais. No capítulo referente à imaginação, verificamos que existe outro modelo de conhecimento que tem origem neoplatônica. O intelecto humano é inicialmente intelecto em potência, ou intelecto material. E quando recebe os inteligíveis, torna-se intelecto em ato. Quando adquire os inteligíveis, torna-se o intelecto adquirido. Para que o intelecto se torne ato, é necessária a ação do intelecto, agente, que o ilumina tal como o sol ilumina os objetos visíveis e dá luz à vista. Através do intelecto agente, o que era inteligível em potência torna-se inteligível em ato, com base nos sensíveis que se encontram na imaginação. O intelecto agente faz com que os inteligíveis em potência se tornem inteligíveis em ato. Os primeiros inteligíveis são de ordem prática e teórica, e ainda lógica, como a noção de que o todo é maior do que as partes. É a ação contemplativa humana que leva à felicidade humana, que é um fim em si mesmo. A felicidade não é compatível com os vícios, mas exige a prática das virtudes. Assim, para Al-Farabi, a felicidade tem uma componente teórica e uma componente prática. Em todas as atividades, teóricas ou práticas, das várias faculdades, a vontade e a inclinação têm um papel determinante, num modelo voluntarista bastante acentuado. O principal motivo por detrás da inclinação ou apetição é uma clara ideia da felicidade e dos meios para a obter. Com a felicidade em vista, o ser humano pode mover todas as suas faculdades para a obter. No capítulo referente à representação, Al-Farabi centra-se na faculdade da imaginação, que, como vimos, desempenha duas atividades principais: receber as impressões dos objetos sensíveis e combiná-las. Uma terceira atividade sua é imitar ou reproduzir os sensíveis através de imagens. Também pode produzir imagens que representam os objetos das restantes faculdades. É uma faculdade que se situa entre a faculdade dos sentidos e a faculdade racional, e funciona com base em imagens que estão próximas dos sentidos, mas já não são sensíveis ou materiais em si mesmas. A ação do intelecto agente não se limita a atualizar o intelecto humano e os inteligíveis, Na realidade, envia inteligíveis do domínio teórico e prático para a faculdade da imaginação. Deste modo, começa Al-Farabi por explicar o processo da profecia. Torna-se claro que não se trata de um processo voluntário, e não é uma invenção daqueles que recebem a profecia, visto que os dados da profecia procedem inicialmente do intelecto agente, que é como um anjo da revelação, e depois são elaborados pela faculdade da imaginação. Observamos a coordenação entre a imaginação e a razão, ou o intelecto, e ainda dois modelos de conhecimento, neoplatônico e aristotélico. O primeiro, na medida em que os inteligentes advêm do intelecto agente, e o segundo, na medida em que o que o intelecto agente fornece se articula com os dados já presentes na imaginação e obtidos por meio dos sentidos. Logo, existe uma combinação dos inteligíveis, recebidos a partir do intelecto agente, com particulares, recebidos através dos sentidos, ou seja, com os sensíveis que provêm da faculdade dos sentidos. Al-Farabi faz a distinção entre a revelação que se dá durante a vigília e a que se dá durante o sono, afirmando que esta última é mais frequente do que a revelação durante a vigília. Durante o sono, é mais comum receber-se a revelação de particulares do que de inteligíveis ou universais. A revelação e a profecia são, na realidade, um domínio próprio da faculdade da imaginação. E, por isto, esta sua atividade própria é mais frequente quando não está a receber dados dos sentidos e quando não está a servir a faculdade racional. É durante o sono que a imaginação se recolhe em si mesma, uma vez que não recebe os dados dos sentidos e a faculdade racional está em repouso. Naturalmente, a recepção de particulares inteligíveis a partir do intelecto agente, no estado de vigília, constitui o sumo da profecia. Receber os particulares permite, a quem o faz, adivinhar acontecimentos presentes e futuros, enquanto a recepção de inteligíveis permite a revelação e a compreensão das realidades divinas. Além de receber estes dados, a imaginação pode imitar ou reproduzir estas realidades, de forma que se apresentam por meio de imagens ou alegorias, e podem ser transmitidas a outros. Neste contexto, Al-Farabi explica inclusivamente o processo de uma aparição de natureza religiosa. Na realidade, é a própria pessoa que recebe a revelação que projeta para o ar aquilo que recebe do intelecto agente. Desse modo, se explica que a revelação seja dada a profetas e não a todas as pessoas, e que aqueles que não recebem as revelações do intelecto agente não obtenham as visões que são proporcionadas aos profetas. Assim se explica o aspecto subjetivo da revelação e das aparições, ainda que tenham uma base firme no intelecto agente. Este processo, tal como é descrito por Al-Farabi, também implica que as revelações sejam fornecidas por um intermediário, o intelecto agente, e não pelo primeiro diretamente. Depois de ter explicado a natureza da profecia, Al-Farabi elucida a natureza do estado político. A passagem entre os dois aspectos é natural, visto que o fundador da comunidade política, seguindo naturalmente o modelo islâmico, é um profeta, que é também filósofo. Al-Farabi diferencia os vários tipos de associação humana, perfeita ou completa, e imperfeita, com base na sua dimensão, sendo a cidade a mais pequena associação perfeita. Entre as associações completas, a cidade virtuosa é aquela que conduz à felicidade de seus habitantes. A razão de ser das associações humanas é o fato de os seres humanos não conseguirem obter por si mesmos, cada um individualmente, aquilo de que necessitam para a sua subsistência. A noção de hierarquia encontra-se bem presente, e o Estado é comparado a um corpo com diversos órgãos. O líder da cidade está para a cidade como o coração para o corpo, enquanto órgão principal. Mas enquanto o corpo obedece a uma ordem natural, a ordem da cidade é voluntária. E Al-Farabi realça essa diferença entre a ordem natural e a ordem voluntária. Quando algo corre mal, é o líder que tem a responsabilidade de resolver o problema. Tal como se verifica no processo de emanação e na ordem celeste. Cada ser serve um superior e serve ainda o ser primeiro. Al-Farabi apresenta o líder como possuidor de características excepcionais, sendo estas de natureza inata e de natureza voluntária. A diferença entre umas e outras é que a natureza inata corresponde às qualidades obtidas à nascença, enquanto a natureza voluntária pode mudar. Porém, o líder excelente deve ter sempre como objetivo o bem comum e o bem da cidade. Por outro lado, a sua faculdade racional e a sua faculdade da representação devem ser excepcionais e deve possuir um intelecto adquirido perfeito, em que se encontram os inteligíveis fornecidos pelo intelecto agente. Ao receber a ação deste no intelecto, teórico e prático, torna-se um filósofo exímio, e ao receber a sua ação na faculdade da imaginação, torna-se um profeta. Esta pessoa, supera em qualidades todas as outras. O líder possui ainda qualidades físicas superiores. No que diz respeito ao intelecto e à imaginação, deve ser bom orador e ser capaz de transmitir as verdades reveladas ao resto da população. Al-Farabi descreve em pormenor as qualidades que este líder deve possuir. Naturalmente, elas incluem a perfeição das virtudes intelectuais e morais. Este líder distingue-se dos outros seres humanos de tal forma que é praticamente único, numa possível alusão a Maomé, que foi líder religioso e militar. Os líderes que se seguem, se não possuírem todas as qualidades do primeiro líder, devem ter algumas dessas qualidades e continuar o legado do primeiro líder relativamente às tradições e leis por ele estabelecidas. Em todo o caso, o líder precisa de ser sábio filósofo, ou, por outras palavras, tem de haver um filósofo ao leme do governo, sob pena de a cidade se desvirtuar e mesmo ser destruída. Uma das tarefas mais importantes do líder é deduzir leis novas com base nas leis e tradições antigas, para as adaptar às circunstâncias correntes. Além da cidade virtuosa, existem a cidade ignorante, a cidade dissoluta, a cidade alterada e a cidade que se perdeu. A característica comum a estas cidades é o fato de privilegiarem bens materiais acima da verdadeira felicidade, que se obtém através das virtudes. Estes bens materiais podem ser bens do corpo, como os prazeres físicos, ou bens exteriores, como o dinheiro e a honra. Algumas dessas cidades têm habitantes que souberam em que consistia a felicidade, mas se esqueceram, enquanto outros nunca souberam o que era a verdadeira felicidade. Numa cidade dissoluta, os habitantes conhecem os princípios da realidade, mas agem como se não os conhecessem. Na cidade alterada, os princípios foram alterados. Al-Farabi fala sobre a unidade entre os líderes que se sucedem e a unidade dos fins dos habitantes da cidade virtuosa. O objetivo da cidade é proporcionar o exercício das virtudes que levam à felicidade nesta vida e na vida após a morte. Como vários estudiosos notaram, Al-Farabi menciona apenas a imortalidade da alma e não a ressurreição do corpo. Como vimos, esse foi o motivo pelo qual os teólogos criticaram os filósofos, visto que o Alcorão menciona explicitamente a ressurreição do corpo como algo que se dá no juízo final e que é parte integrante da justiça divina. Bem, nós vamos ficando por aqui, porque a gente ainda tem bastante texto, e vamos, portanto, fazer dois programas em relação a essa introdução aqui à obra de Al-Farabi, livro que, para quem se interessar, evidentemente, sobre filosofia e cidade, metafísica, é um livro fundamental de se ler, né? Exatamente porque ele é um modelo que une céu, homem e terra. Né? Modelo este de concepção filosófica e sociocultural que a gente não tem atualmente. Né? Então a gente verifica, por essas breves palavras, que é um modelo extremamente complexo, articulado, mas que, numa primeira vista, evidentemente, essa cidade não é uma utopia, ao contrário do que alguns especialistas falam, inventam essa palavra. Essa palavra utopia sequer existia naquela época. E quando a palavra não existe, não existe o conceito. Então, não se pode falar em utopia. Isso é um anacronismo aberrante. Utopia é uma palavra e é um conceito filosófico criado a partir do século XVI. Né? Bem, e mesmo assim, naquela época, a palavra significa uma coisa que não significa hoje. Ora, quando se fala, ainda mais no mundo muçulmano, né? Não há utopia quando se refere a Allah. Aquilo é a realidade. A realidade é descrita daquela forma, e o que acontece é, como está colocado aqui, de acordo com a posição hierárquica que está ocupando o cidadão, desculpe, o habitante da cidade, ele vai interpretar aquela realidade, sentir aquela realidade, agir consoante aquela realidade de uma forma ou de outra. Né? Então, a gente verifica também, só para finalizar, que esse conceito de cidade nós não temos atualmente, né? Que é um conceito de cidade que, onde o aspecto material não está absolutamente contemplado, no sentido de ser o centro da vida, né? Veja que ele fala de matéria, ele fala de forma. Mas mesmo esse conceito de matéria aqui, dentro dessa hierarquia, é profundamente diferente da ideia de matéria, de forma, de bens materiais que a gente tem atualmente. Né? Bom, nós vamos ficando por aqui e até a semana que vem. Eu vou retomar parte desse final aqui para a gente continuar. Aqui gostaria de falar que Al-Farabi, segundo Al-Farabi, após a morte, a alma separa-se do corpo. Então, essa concepção que ele tem da relação entre a morte e o corpo também é uma concepção muito interessante. Né? Então, até mais. Até nossa próxima aula.